A COP26 em Glasgow, eleições na Nicarágua e a situação no Chile, a crise no Sudão, Portugal e os refugiados do Afeganistão, com entrevista ao ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Dezenove países prometem parar de investir em energias fósseis fora dos seus territórios. Entre esses 19 países estão os Estados Unidos e o Canadá. Foi uma das decisões desta semana na Cimeira de Glasgow. A Cimeira do Clima continua até ao final da próxima semana. A Nicarágua vai a votos este domingo, eleições em que o presidente Daniel Ortega não tem rivais, foram presos. O histórico líder sandinista vai confirmar assim o quarto mandato consecutivo após 14 anos no poder, correndo o risco de não ser reconhecido por parte importante da comunidade internacional. O Chile tem eleições a 21 de novembro, mas já esta semana a Câmara dos Deputados vota a acusação constitucional contra o presidente Sebastián Piñera. A acusação constitucional soma-se a uma investigação penal aberta pelo Ministério Público no início de outubro. O caso acontece por causa dos Pandora Papers, a venda em 2010 da empresa de mineração Dominga, por parte de uma empresa dos filhos de Piñera, quando o presidente estava em funções no primeiro mandato entre 2010 e 2014. Agora a Câmara dos Deputados deve decidir se aprova ou rejeita a acusação. Se for aprovada, a acusação segue para o Senado. Na sondagem presidencial, os dois candidatos favoritos para as eleições, o esquerdista Gabriel Boric e o José António Kast, da extrema-direita, estão empatados. A sondagem da empresa Critéria dá 25% de intenções de voto a cada um. No Estado do Sítio desta semana, vamos tomar o pulso à situação no Sudão. Converso mais adiante com Paola Emerson, chefe da OCHA, a agência da ONU para a assistência humanitária no Sudão, onde o golpe militar está progressivamente a recuar e o país parece querer voltar à normalidade. O Afeganistão, os refugiados que chegam a Portugal, quem não pôde vir, quem conseguiu vir, a atuação europeia perante o domínio talibã. Converso nesta edição com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. A Nicarágua vai a votos este domingo, eleições em que o presidente Daniel Ortega não tem rivais, foram presos. O histórico líder sandinista confirma o quarto mandato consecutivo após 14 anos no poder. Não vai ser reconhecido por uma parte importante da comunidade internacional. A ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciaram a falta de liberdades, inclusive de informação no processo eleitoral nicaragüense, pedindo ao presidente Daniel Ortega que permita a participação geral dos eleitores. Numa nota, pedem a marcação de novas eleições que eliminem os obstáculos à plena participação de todos nas eleições presidenciais. As duas organizações observam a intensificação da repressão e os efeitos sobre os direitos humanos e as liberdades fundamentais no âmbito do processo eleitoral na Nicarágua. Em concreto, é denunciada a detenção arbitrária de 7 candidatos à presidência, todos da oposição, eliminando o pluralismo político que o governo era obrigado a garantir no próximo processo eleitoral. O Chile tem eleições a 21 de novembro, mas já esta semana a Câmara dos Deputados vota uma acusação constitucional contra o presidente Sebastián Piñera, que não se candidata. A acusação constitucional soma-se a uma investigação penal aberta pelo Ministério Público no início de outubro. Está relacionada com os Pandora Papers, a venda em 2010, quando já era presidente de uma empresa de mineradora chamada Dominga, por parte de uma empresa dos filhos de Piñera, quando, como já disse, o presidente estava já no exercício do primeiro mandato. Agora a Câmara dos Deputados deve decidir se aprova ou rejeita a acusação. Se for aprovada, segue para o Senado chileno. Na sondagem presidencial, os dois candidatos favoritos para as eleições presidenciais, o Gabriel Boric, da esquerda, e José António Kast, da direita, estão empatados. Uma sondagem da Critéria dá 25% de intenções de voto a cada um. Noutro estudo, da Data Influye, publicado esta quarta-feira, Boric tem 32% e o ultraconservador Kast tem 27%. Boric, deputado de 35 anos, é candidato da coligação à Prueba ou Dignidade, formado pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista. Está com Covid, o que fez todos os candidatos submeterem-se a uma quarentena por serem considerados contactos próximos. Tinham estado num debate na Universidade do Chile na segunda-feira, no dia seguinte num fórum de pequenas e médias empresas. A quarentena só começou dias depois de o candidato Gabriel Boric ter apresentado o programa eleitoral.
Há quatro eixos transversais que são a descentralização, o feminismo, enfrentar a crise climática e promover o trabalho digno. E há quatro reformas estruturais: reforma da saúde, pensões, educação e reforma fiscal.
José António Kast acusa Boric de querer levar a cabo uma política migratória de portas escancaradas, diz que não pode ser.
O primeiro tema é evitar que as pessoas continuem a chegar, desincentivar políticas como as de Gabriel Boric, estar de portas abertas, a dizer quer, venham à casa e trabalho para todos. Bem, eu convido-o a ver a realidade desses imigrantes no Chile que o senhor está a convidar, dando-lhes todos os benefícios. Mas veja também os seus compatriotas, que muitas vezes não têm os benefícios que o senhor quer dar aos estrangeiros.
Cass é um advogado de 55 anos que se manifestou a favor da ditadura de Augusto Pinochet, é simpatizante das políticas do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Quanto à senadora democrata cristã Yasna Provoste, outra candidata, tem 9% nas intenções de voto. O liberal oficialista e independente Sebastián Sichel, 8% nas intenções de voto. Suspenderam os comícios e as viagens. Vão fazer a campanha eleitoral em casa, de forma digital, tal como Marco Henriques Ominani, 6% nas intenções de voto, e Eduardo Artés, 2%, candidato da extrema-esquerda. Já outro candidato, Franco Parisi, tem 8% nas intenções de voto do partido Por La Gente, está nos Estados Unidos, só faz campanha pela internet e ainda não voltou para o Chile. As eleições convocam às urnas 15 milhões de chilenos, também vão ser renovados o Congresso e 16 conselhos regionais, como já disse, estão marcadas para dia 21 deste mês. Já a seguir, a Cimeira do Clima, COP26. Alok Sharma, presidente da Cimeira do Clima, COP26, anunciou o fim da era do carvão.
O fim do carvão está à vista. O compromisso de acabar com os investimentos em carvão, de aumentar as energias verdes, fazer uma transição justa e retirar o carvão das economias principais no ano de 2030 e em 2040 nas restantes.
O acordo é, no entanto, muito limitado, uma vez que não foi assumido pelos principais poluidores, Estados Unidos, terceiro consumidor mundial de carvão, e a China, consumidor mundial número um. Outros acordos em Glasgow, 19 países prometem parar de investir em energias fósseis. Neste acordo já estão os Estados Unidos. Estes 19 países concordaram quinta-feira na COP26 em parar de financiar com dinheiro público projetos de extração de energias fósseis fora dos seus territórios até ao final do próximo ano. Um anúncio recebido com cautela por parte das organizações de defesa do meio ambiente. Foi uma das decisões desta Cimeira do Clima, onde mais 100 países assinaram no início da semana um compromisso para combater a desflorestação. Por outro lado, o financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento à mudança climática é entre 5 a 10 vezes inferior ao custo das medidas de combate ao fenómeno, alertou a ONU. Por aqui e pela rádio, passou esta semana no Mapa Mundo da TSF o dirigente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira.
Claro que nós não estamos aqui a falar de uma extinção da população humana, eu não vejo nessa linha, mas vejo que mas o Francisco, uma pobreza, uma miséria...
Precisamente, o Francisco dizia-me há dias que, quando lhe perguntava se a vida se poderia tornar insustentável no planeta, dizia-me não para aqueles que tiverem dinheiro.
Exato. Eu não, quer dizer, é precisamente essa a questão, e é por isso que é tão importante no sábado, no domingo, este dia de ação global pela justiça climática. A justiça climática é precisamente esse apelo, é que nós temos uma enorme injustiça. Aqueles que tiverem dinheiro, os países que tiverem dinheiro, as pessoas que tiverem dinheiro, essas conseguirão ir viver para os sítios mais altos, ter o ar-condicionado sempre a funcionar, conseguirão comprar os alimentos que vão ser precisos. Não é essa a realidade dos milhares de milhões de pessoas que temos em países em desenvolvimento e que, obviamente, essas, pura e simplesmente, vão viver a crise climática de uma forma muito mais devastadora e dramática.
Em Glasgow está a doutoranda em negociação ambiental pelo Instituto de Poderes de Relações Internacionais, Bianca Muniz Cialini.
Percebe-se um grande senso de urgência, percebe-se um grande senso de responsabilidade histórica e responsabilidade sobre o destino da humanidade, porque realmente ao longo desse todo esse tempo em que o tema vem sendo discutido e negociado, houve poucos avanços reais, quer dizer, poucos avanços em termos da redução de emissões dos gases de efeito estufa, mas houve avanços em termos de conhecimento do tema, em termos de medições, é importante medir para poder reduzir, em termos de conhecimento daquilo que é mais eficiente, que gera maiores benefícios na redução das emissões. E, enfim, houve ganhos ao longo desse tempo. Não foi tempo completamente perdido.
Este sábado é o Dia Mundial pela Justiça Climática. Prevê-se uma manifestação com mais de 100 mil pessoas em Glasgow. A Cimeira do Clima continua até ao final da próxima semana. Vai ser destaque no estádio do sítio do próximo sábado. Já a seguir, o Sudão e depois a entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Mercados e lojas estão abertos em todo o Sudão, os bancos também reabriram, as redes de internet móvel ainda estão praticamente inativas um pouco por todo o país, os telefones móveis começaram a funcionar, as escolas estão abertas ou parcialmente abertas em vários estados do território sudanês. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm laços estreitos com os militares do Sudão, juntaram-se à América e ao Reino Unido quarta-feira num apelo à restauração imediata do governo civil após o golpe militar de 25 de outubro. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas teve esta sexta-feira uma sessão especial sobre o Sudão, onde a repressão pelos militares que tomaram o poder provocou a morte de vários opositores. O primeiro-ministro civil do governo de transição foi detido, esteve em parte incerta nos primeiros dias após o golpe, depois colocado em prisão domiciliária. O chefe das Forças Armadas Sudanesas, Abdel Fattah al-Burhan, dissolveu na segunda-feira os órgãos criados para o período de transição, que teve início após o derrubo do antigo presidente Omar al-Bashir. Al-Burhan declarou o estado de emergência. O golpe aconteceu na sequência de críticas cruzadas entre os militares e os partidos políticos, portanto, entre a componente militar e a componente civil do governo de transição. A coexistência entre ambos tem sido tensa desde o início, aumentou bastante após uma alegada tentativa de golpe há um mês, que o governo atribuiu a restos do regime de al-Bashir dentro e fora das Forças Armadas, algo que deixou os militares bastante furiosos. Esta semana, o enviado especial norte-americano para o Corno da África considerou que os militares no Sudão estiveram de má fé nas conversações com os Estados Unidos, antes do golpe militar, e traíram, a expressão utilizada pelo dirigente norte-americano, traíram as aspirações populares. Jeffrey Feltman sublinhou que o povo sudanês foi traído com o golpe de Estado de 25 de outubro e pediu a continuação de manifestações civis pacíficas ao participar de uma conferência de imprensa telefónica a partir de Washington. Vários países e organizações internacionais, incluindo a ONU, condenaram o golpe e pediram a libertação imediata dos detidos. Na quarta-feira, o líder militar do Sudão prometeu libertar nos próximos dias, foi a promessa feita quarta-feira, os ministros do anterior governo e os políticos detidos após o golpe de 25 de outubro. A situação em Khartoum e no resto do Sudão está bastante mais calma, como já disse, mas continua imprevisível. É a expressão utilizada pela OCHA, a Agência de Assistência Humanitária das Nações Unidas. Paola Emerson é luso-americana, filha de mãe portuguesa e pai americano, nasceu em Marrocos, é, portanto, uma portuguesa, uma luso-americana que trabalha na OCHA no Sudão, dirige a Agência de Emergência Humanitária das Nações Unidas no Sudão. Paula Emerson, como é que está a vida no Sudão por estes dias? Que retrato pode fazer do país?
Pouco a pouco a situação tem normalizado, mas isto tendo em conta que a crise política constitucional continua, mas em termos de humanitários conseguimos muito rapidamente retomar o trabalho. Nesta altura apoiamos, ou tentamos apoiar cerca de 9 milhões de pessoas vulneráveis através do Sudão inteiro, e do princípio do ano até junho conseguimos apoiar 7,4 milhões de pessoas com alguma forma de assistência. Portanto, era para nós muito importante retomarmos rapidamente assistência humanitária e o que conseguimos fazer. Temos muita experiência em trabalhar em situações de crise. Excepcionalmente foi o facto que nem havia telefones nos primeiros dias, o que foi a primeira vez que parei com esta situação, com a falta de internet. Já tinha acontecido aqui e noutros países em que trabalhei, mas a falta de telefones tornou a situação complicada nas primeiras 36 horas, mas rapidamente conseguimos retomar a assistência humanitária. O que é preocupante é a pausa que houve na assistência na área de desenvolvimento, que apoia os serviços públicos, incluindo saúde, de água, de educação e outros, que não é necessariamente dentro do âmbito humanitário, mas que a sua suspensão devido a decisões tomadas pelos Estados-membros ligados à condenação do golpe humanitário, do golpe militar, tem consequências humanitárias, fazendo as pessoas ainda mais vulneráveis do que já são, e isso é uma coisa que preocupa muito nesta altura a comunidade humanitária. Não é imediatamente os efeitos do golpe na população, mas a médio e a longo prazo, que poderá adicionar a uma situação já muito grave, e numa altura em que só 30% do apelo humanitário está financiado, desde 1,9 bilhões de dólares que pedimos no princípio do ano, recebemos cerca de 600 milhões de dólares, que foi é um excelente passo, mas ainda falta muito para que o apelo seja completamente financiado, permitindo-nos continuar o trabalho e antecipar as necessidades que vão crescer, tendo em conta a situação em que o país se depara nesta altura.
Portanto, do apelo que fizeram, só cerca de um terço é que 30%. Foi 30%. Falou-me na questão da prestação dos serviços públicos. As escolas estão a funcionar, os serviços de saúde já estão a funcionar de novo, os hospitais, a assistência médica, como é que está a situação a esse nível?
As escolas fecharam na maior parte dos estados, estando só a funcionar parcialmente em 7 dos 18 estados do Sudão. Tem havido um apelo à desobediência civil, e nesse contexto tem um impacto nas escolas, além da incerteza que continua a reinar aqui no Sudão em relação ao futuro. Ainda há apelos de mais manifestações a terem lugar a favor ou contra o golpe militar, a favor ou contra o governo civil. Portanto, essa incerteza perdura e isso afeta o dia-a-dia das pessoas aqui no Sudão. Portanto, as escolas, como eu digo, em 7 estados parcialmente. Em relação ao serviço médico, o serviço de urgência continuou a funcionar, mas estiveram sobrecarregados no dia da grande manifestação, que foi no dia 30 de outubro, a favor do retorno do governo civil, e o resto da função dos serviços públicos de saúde foram afetados, e continuam a ser afetados, serviços de assistência de saúde normal ou de saúde pública, que continuam em grande parte suspensos. Também teve um efeito na campanha de vacinação contra o Covid. Cerca de 3% dos 40 e tal milhões de pessoas aqui no Sudão receberam a vacina do Covid, e isso é uma preocupação. Isto quando temos um surto de Covid nestas últimas semanas, portanto é uma área muito preocupante, que continuamos a monitorar. Isto não é diretamente trabalho humanitário, mas tem um impacto na vulnerabilidade das pessoas, na mortalidade, na morbidade, e é uma coisa que temos que continuar a acompanhar, mas o que é claro é que haverá mais necessidades humanitárias, e estamos a falar de mais de 13 milhões de pessoas que foram identificadas este ano como precisando de apoio humanitário. Isso inclui a população de refugiados e a população de deslocados internos. Nesta altura, o Sudão tem 3 milhões de deslocados internos, uma grande parte deslocados internos há mais de 10 anos, foram deslocados em 2013 e 2004 em Darfur, durante o pico da crise em Darfur, e em outras partes em 2011, no sul do Sudão, quando eclodiu um conflito logo após, ou logo antes, ou mesmo antes da independência do sul do Sudão. E o Sudão continua a ser um país muito generoso, acomodando refugiados. Nesta altura há 1,1 milhão de refugiados, uma grande parte do sul do Sudão, mas este ano ou desde novembro do ano passado, chegaram aqui ao Sudão cerca de 50 mil refugiados da Etiópia, e o Sudão continua a manter as portas abertas, recebendo estes refugiados. Isso tem que ser reconhecido como umas medidas excepcionais na parte do Sudão, quando o próprio Sudão está a passar por momentos tão difíceis, desde a transição económica até a crise económica que tem afetado o país nos últimos 3 anos, e além desta transição para a paz, que são sempre complicadas vindo de Portugal. Nós sabemos muito bem quanto tempo demorou depois da Revolução até a situação estabilizar em Portugal, e o Sudão não é excepcional neste caso. Há muito trabalho ainda a ser feito.
A recente crise teve também efeitos no preço das coisas, nomeadamente na alimentação?
No início teve um efeito de aumento dos custos de vida, mas eventualmente esta semana houve, desde gasolina até trigo, que foi feito, que apareceu no mercado rapidamente, e nesse contexto os preços têm andado a baixar.
Porto Sudão, esse grande porto da África no Mar Vermelho, creio que a perto de 700 km de Khartoum, está a funcionar normalmente já?
No domingo, o Conselho dos Beja, que é uma das grupos étnicos maiores no leste do país, que recusaram o protocolo que tem a ver com o leste dentro do contexto dos acordos de paz de Juba que foram assinados no ano passado, bloquearam o funcionamento do porto e o movimento de carga através o leste do país. Isso teve um impacto enorme na situação aqui no país, mas em menos de uma semana a seguir ao golpe, temporariamente temporariamente levantaram esse bloqueio e o porto começa a funcionar cada vez melhor. Neste contexto, a carga humanitária começou a sair do porto, e também gasolina, que é do Programa Alimentar Mundial, mas que é disponível a toda a assistência humanitária. E os conselhos do Beja tinham separadamente tinham concordado em deixar passar carga humanitária, o que já tinha começado a acontecer, mas com esta decisão que foi tomada no domingo de um mês, o porto começa a funcionar cada vez melhor. Portanto, esperemos que não só a carga humanitária comece a sair do porto, mas também o resto da carga que está nesta altura no porto.
Esse progressivo regresso à normalidade que me fala, com esse progressivo regresso à normalidade, acredita que já estão reunidas as condições para ser retomado o período de transição, à luz do que foi o Acordo de Paz de Juba?
Eu gostaria de definir que o regresso à normalidade é que começa a haver movimento dentro de Khartoum, entre as cidades, que começa a haver a disponibilidade de comida e mais gasolina que está disponível, mas eu não diria que estamos exatamente num período de normalidade ainda, porque ainda restam enormes incertezas sobre o futuro do país em termos, seguimos as notícias, há muitos esforços que estão a ser feitos em mediação, mas por enquanto não estou informada da conclusão desses esforços. Portanto, eu diria que continuamos num período de grande fluxo e de instabilidade dentro no Sudão, e para a parte humanitária continuamos a fazer todos os esforços para manter o trabalho humanitário, que é que acontece por todo o país, e preparar para um possível aumento de necessidades humanitárias.
De que é que precisa mais o Sudão nesta altura?
Um regresso ao processo constitucional que foi definido em agosto de 2019, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, que os presos, as pessoas que foram detidas na sequência do golpe, que sejam soltas e a retoma do processo de transição política que foi iniciado há 2 anos.
O que é que mais guarda destes 3 anos a que está a trabalhar no Sudão? O que é que tem sido mais gratificante para si?
O sentimento de esperança de que as condições estavam reunidas para um processo de paz, para uma reforma económica que aumentasse a qualidade de vida de todos os sudaneses e das pessoas que estão no Sudão, que inclui os refugiados. É esse sentimento de esperança, de vontade de contribuir ao melhoramento das condições de vida, que é realmente, que tem sido uma fonte de inspiração neste período que tenho estado cá no Sudão, e esta resiliência tremenda que os sudaneses têm demonstrado e que merece todo o apoio da comunidade internacional, dos humanitários, para permitir que as pessoas vivam com dignidade, que possam trabalhar, que possam ganhar o suficiente para tomarem conta das suas próprias famílias, darem educação aos seus filhos e a saúde. E isso tudo é possível. O Sudão é um país excepcional. Os sudaneses são umas pessoas, são pessoas que são extremamente dedicadas à família, ao conceito de comunidade, que são orgulhosos do país que têm, do que são, e que nós estamos cá para dar uma mão, mas é só uma mão, porque são os sudaneses os próprios que contribuíram mais para a transformação que começou e que continua aqui no Sudão.
Muito obrigado, Paula Emerson, coordenadora no Sudão da OCHA, Agência de Assistência Humanitária das Nações Unidas. Já a seguir, sobre o Afeganistão e os refugiados afegãos, converso com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 240 afegãos ameaçaram esta semana processar o governo holandês se não os retirar do país. Pedem para ser retirados de Cabul rapidamente. As cartas foram enviadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos por 15 juristas que assistem estes 240 cidadãos afegãos, que pensam que o governo em funções nos Países Baixos não está a fazer o suficiente para pô-los a salvo e não os mantém informados sobre os progressos relativos à sua possível retirada do Afeganistão. A exigência é feita por 2 grupos, um de afegãos que ainda não receberam uma resposta ao pedido de saída do país e querem que tal aconteça no prazo de 2 semanas, e outro de pessoas que receberam a confirmação da retirada do país, mas sem qualquer indicação de quando pode acontecer, pelo que exigem sair também no prazo de 2 semanas. Os afetados exigem que sejam retirados do Afeganistão o mais rapidamente possível porque trabalharam de alguma forma para a Holanda, para os Países Baixos, o que os coloca em perigo após a chegada dos Talibã ao poder no país em meados de agosto. Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, muito obrigado por estar na TSF, nos estúdios da TSF, no Estado do Sítio. Não receia que lhe possam chegar cartas semelhantes, uma vez que Portugal também não conseguiu acolher pessoas do Afeganistão no número que tinha inicialmente na lista de pessoas que estavam elegíveis para poderem ser retiradas?
Não receio. Portugal cumpriu a 100% os 2 objetivos mais prioritários que tinha, que aliás considera suas obrigações básicas. O primeiro objetivo era apoiar o repatriamento de cidadãos portugueses que se encontravam em Cabul à época dos acontecimentos em agosto passado. Eram 20 cidadãos portugueses, todos saíram sãos e salvos para os respectivos destinos, Portugal ou outro país, um país estrangeiro, se acaso fosse esse o país da sua residência. Entretanto, identificamos uma família luso-afegã, portanto, um cidadão afegão que constituiu família, uma família luso-afegã, e, portanto, também tratamos de apoiar essa família de 7 pessoas na operação de repatriamento. Portanto, esse objetivo, que é um objetivo básico dos deveres do Estado português em relação aos seus próprios cidadãos, foi cumprido a 100%. E depois o segundo objetivo que nós fixamos foi de apoiar a saída do Afeganistão de todos aqueles que cumpriam estas duas condições. Em primeiro lugar, tinham colaborado de uma forma ou de outra com as nossas forças nacionais destacadas ao longo destes 20 anos de participação portuguesa nas operações internacionais nesse teatro de operações, como motoristas, como tradutores, como intérpretes, o que fosse. E, segundo, que conseguissem chegar ao aeroporto de Cabul, enquanto o aeroporto de Cabul ainda estava sob controlo das forças americanas e, portanto, as operações de evacuação eram possíveis. Foram, entre pessoas e respectivas famílias, 56 pessoas que assim pudemos apoiar na sua saída. Entretanto, mantemos contacto, as nossas Forças Armadas mantêm contacto com outras pessoas que colaboraram com as Forças Armadas Portuguesas ao longo deste tempo e respectivos familiares e que não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul enquanto ele esteve sob controlo internacional. Esse contacto que nós temos mantido é para lhes garantir o acolhimento em Portugal, porque isso, insisto, é uma questão de honra e, portanto, qualquer cidadão afegão que tenha colaborado com as nossas Forças Armadas e que precise de entrar em Portugal tem as autorizações necessárias para esse efeito, quer do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer do lado do Ministério da Administração Interna, e também para procurar apoiá-los quando essas pessoas ainda tentam sair do Afeganistão. Fazemos isso naturalmente, respeitando as nossas obrigações internacionais e a lei e o direito internacional.
Como disse, era preciso que as pessoas conseguissem chegar ao aeroporto, enquanto o aeroporto ainda estava controlado pelas forças multinacionais que estavam no Afeganistão. Durante esse processo, havia aviões disponíveis, mas era difícil chegar ao aeroporto para muitas pessoas. Deu-se o caso de chegarem lá aviões charter para retirar pessoas que partiram vazios. Nesta altura, diz que Portugal continua a trabalhar, mas é possível dar alguma garantia a pessoas que ainda estejam a tentar sair do Afeganistão três meses depois?
A garantia que o governo português dá, e é uma garantia que o governo português pode dar porque depende de si, é a garantia de que todas as pessoas nessas circunstâncias que precisem de autorização para entrar em Portugal têm essa autorização, seja através de vistos, seja através de salvo-conduto, seja da forma que for possível e indispensável. E a segunda garantia é que têm também acolhimento em Portugal. Agora, eu não posso garantir a pessoas que estão num Estado soberano que elas saem desse Estado soberano. Não posso, porque não vou invadir esse Estado soberano, não tenho condições logísticas para fazer, não tenho
pessoas.
E, portanto, se alguém fez essa promessa, não foi o governo português, e se alguém fez essa promessa, foi muito temerário, porque o que nós sabemos é que desde o dia 16 de agosto, se não me falha a memória, o Afeganistão tem novas autoridades de facto, que são os talibãs, e os talibãs têm uma atitude de enorme hostilidade face aos países ocidentais, à comunidade internacional em geral, e, portanto, nós não temos, neste momento, um relacionamento com o Afeganistão que nos permita garantir a cidadãos afegãos que eles podem sair do seu país, do seu território.
Mas a União Europeia...
Portanto, a garantia que eu dou, e continuo a dar, e foi sempre essa que dei, é que todos aqueles que colaboraram com as Forças Nacionais Destacadas, que não puderam chegar ao aeroporto de Cabul enquanto a nossa missão militar lá estava, mas que consigam sair agora do Afeganistão, têm a garantia de que, no que depender do Estado português, isso acontecerá. O que é que depende do Estado português? A autorização para entrar em Portugal e o acolhimento em Portugal. Estas duas coisas estão garantidas.
E para além disso, mas se as pessoas conseguirem sair do Afeganistão, Portugal ajuda-as a chegar a Portugal?
Sim.
O Estado português ajuda essas pessoas a chegar a Portugal?
Sim, já o fez em relação às 260 pessoas de nacionalidade afegã que, por serem refugiados, por estarem, por serem especialmente vulneráveis a perseguições, fazem parte da qualificação como refugiados, portanto, como pessoas que precisam de apoio humanitário, e em relação a essas 260 pessoas, Portugal garantiu as autorizações necessárias para entrar, garantiu o acolhimento, e em relação a muitas delas, também colaborou com outros Estados, com organizações internacionais, ou assumiu ele próprio, o Estado português, por exemplo, o financiamento necessário para que as deslocações se fizessem. E como compreende, muitas dessas deslocações não se fizeram da forma mais direta do ponto de vista geográfico e temporal. Tiveram que se fazer de forma bastante mais indireta ou oblíqua. E aí estivemos nós para colaborar.
Portugal decidiu acolher uma escola de música de jovens do Afeganistão e manter a escola de música afegã em Portugal. Já é possível saber onde vai funcionar?
Não, porque essas pessoas ainda não chegaram a
todas.
Portugal. Embora, mais uma vez...
Mas não chegaram todas ou já chegaram algumas dessas pessoas desse grupo?
Pode dizer-se que esse grupo das músicas ainda não chegou a Portugal, mas já saiu do Afeganistão, está num país seguro e todo ele tem já os vistos e autorizações necessárias passadas pelas autoridades portuguesas.
Mas não é possível ainda saber onde vai funcionar a escola de música.
Porque ainda estamos numa fase anterior. Essas pessoas ainda não chegaram a Portugal. E, mais uma vez, o elas chegarem ou não a Portugal não é uma decisão portuguesa, é uma decisão delas. O que eu digo é que, se a sua decisão continuar a ser de vir para Portugal, Portugal acolhe-as de braços abertos.
Tal como no caso da equipa de futebol feminina...
Essas já estão cá. E os seus familiares.
Com os familiares, no caso da orquestra também são perto de 270 pessoas, tanto quanto sei, não são pessoas que, pela atividade que estão a desempenhar, não podem ser dispersas por uma série de municípios do país. Isso está a ser levado em conta?
Sim, está a ser levado em conta. As condições de acolhimento e integração são providenciadas pelos departamentos competentes da Administração Pública, o Alto Comissariado para as Migrações, a tutela é do Ministério da Presidência, com a colaboração inestimável de ONGs, de pessoas, de particulares e famílias de particulares.
Houve muitos movimentos, até ficaram conhecidos por Dunkerque Cabul, porque era uma série de... como se fossem os vários barcos a sair da... Mas,
pois,
aviões.
Mas sabe que, por razões que todos nós compreendemos, esse primeiro movimento de disponibilidade, até de um certo entusiasmo, depois, quando as coisas são mais práticas e é preciso garantir mesmo, há um certo esmorecimento. Mesmo assim, nós temos todas as condições de acolhimento e integração, dissemos-lo que o faríamos numa primeira fase para centenas de pessoas, neste momento acolhemos já 260 e continuamos a trabalhar para acolher mais. Agora, para que isto seja eficaz, nós temos prioridades claras e temos também um método claro. O método é muito simples. Nós trabalhamos com organizações, sejam elas ONGs, sejam organizações internacionais, fundações ou Estados parceiros, para que as coisas possam fazer-se com a máxima rapidez possível, porque, como compreende, há também aqui mecanismos de verificação de segurança que são muito importantes. É preciso perceber que a identidade da pessoa A corresponde mesmo àquela pessoa A. É preciso saber várias coisas acerca dessa pessoa e também do nível de risco que ela possa representar para a nossa própria segurança interna. E isso tudo é feito pelas autoridades competentes. E quanto às prioridades...
Ou seja, o receio de que possam estar infiltrados entre os refugiados afegãos e elementos ligados, por exemplo, ao Estado Islâmico de Khorasan...
Como em relação a quaisquer cidadãos, sejam eles portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal, nós temos de ter certos cuidados em matéria de segurança. Isso é evidente. E agora, quanto às prioridades, também para sermos eficazes, nós definimos prioridades muito óbvias e muito simples. Primeira, já falamos, quer dizer, a montante tudo isto são os cidadãos portugueses ou lusófagos, disso já falamos. Depois, a primeira prioridade entre os estrangeiros, portanto, entre os afegãos, os colaboradores das nossas forças nacionais destacadas. Insisto, todos aqueles que conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul foram devidamente transportados e acolhidos em Portugal, e estão em Portugal. Todos aqueles que ainda não conseguiram, mas venham a conseguir, têm a garantia de autorizações e vistos devidos e garantia de acolhimento. E
eu digo sempre, sabe quantos são os que não conseguiram?
Nós temos um número, uma estimativa, da parte, com base nas informações das nossas Forças Armadas, e esse número é dinâmico, até porque, como é fácil de compreender, por exemplo, tradutores e intérpretes, não era obrigatório que eles trabalhassem exclusivamente apenas para uma força estrangeira. Podiam trabalhar, ao mesmo tempo que trabalhavam para os portugueses, trabalhar para os holandeses, para os espanhóis, para os belgas ou para os ingleses, não é? Portanto, este número é dinâmico e é por aproximações. E também julgo que é fácil de perceber que nós temos que fazer tudo isto com o cuidado e a discrição para não pôr em perigo estas pessoas. Porque muitas destas pessoas estão no Afeganistão e são alvos no Afeganistão e, portanto, nós temos que ter todo o cuidado
e alguns
toda
mesmo depois de saírem deixam pessoas de família lá. Não, terá haver situações que as pessoas não saiam as famílias completas.
A nossa obrigação primeira é mesmo proteger a vida destas pessoas. Depois, a seguir a essa prioridade, são aqueles que trabalharam com outras organizações internacionais e que, no quadro da distribuição do esforço que se faz dentro dessas organizações internacionais, caiba a Portugal acolher. Estou a falar da NATO, estou a falar da União Europeia, estou a falar das Nações Unidas, estou a falar da Unesco e por aí fora. Depois temos uma outra prioridade, que são as pessoas que consideramos nós, a comunidade internacional, as Nações Unidas, como especialmente vulneráveis. Estamos a falar sobretudo de mulheres,
juízas,
juristas, desportistas, músicas, jornalistas, ativistas de direitos humanos, antigos funcionários do Estado afegão e respectivas famílias. É isso que nós temos hoje em Portugal. Temos as desportistas, temos antigos colaboradores, temos gente que recebemos no quadro desse esforço da NATO e da União Europeia, temos ativistas, temos funcionários de fundações, temos gente ligada ao cinema, porque fomos alertados para isso e, portanto, para também a situação de vulnerabilidade extrema em que se encontravam mulheres cineastas ou ligadas ao cinema, e já conseguimos ter algumas delas entre nós, e cada uma destas 260 pessoas que nós já acolhemos é uma vida salva.
A União Europeia vai manter pontos de diálogo com os talibãs?
Sim, no sentido em que nós temos que ter contactos com as autoridades de facto. Nós, aliás, pressionamos diariamente o regime talibã, primeiro para que cumpra a sua própria palavra, isto é, deixe sair do país aqueles que querem sair do país porque entenderem que a sua vida está em perigo no Afeganistão e tenha a garantia de um Estado terceiro de os acolher, que é o que vale para todos os casos que eu já falei no que diz respeito a Portugal. E depois pressionamos também o regime talibã no sentido de cumprir os deveres básicos de um Estado. Porque o dever básico de um Estado é proteger a sua população e proteger o seu território, não é atacar a sua população. E é muito importante que o regime talibã perceba isso. É muito importante que os talibãs cessem todos os pontos de contacto, que são vários, que têm com redes terroristas internacionais. Aliás, já hoje compreenderão melhor, talvez, essa necessidade, porque as antigas ligações entre os talibãs e a Al-Qaeda estão documentadas e foram, aliás, a razão de ser do início da operação no Afeganistão. O regime talibã e a população afegã é hoje vítima de ataques sistemáticos, brutais, bárbaros, da parte do Daesh, com ataques às mesquitas xiitas, designadamente às sextas-feiras, isto é, no dia em que acorre mais gente às mesquitas. E a nossa preocupação é também apoiar os países vizinhos, os países da região.
ajudar, e presumo que essa continuação ou manutenção de alguma ponte de diálogo com os talibã seja por razões humanitárias, porque o Afeganistão vive um problema humanitário muito considerável, mas não isolar completamente as novas autoridades afegãs implica, do lado de Portugal, tentar convencer os Estados Unidos a desbloquear, junto ao FMI, do Banco Mundial, os financiamentos para o Afeganistão? Ajudar a viabilizar financeiramente as novas autoridades?
Sabe que isso é uma situação bastante dilemática. Porque nós, por um lado, temos que manter sempre aberto o canal humanitário e, por outro lado, também não devemos contribuir nós para a preservação do regime talibã. E, portanto, é muito importante ser aí totalmente claro, e julgo que a União Europeia é inteiramente clara, que é, nós consideramos que a ação humanitária, que por definição é a política imparcial, deve ser mantida, reforçada, incrementada, designadamente a ação humanitária que se faz através de organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, organizações ligadas às Nações Unidas, e cujos beneficiários diretos são não o governo do país X, neste caso o Afeganistão, mas sim a sua população, as comunidades locais, a sociedade e não a administração. Agora, é mais fácil dizer isto do que depois, em cada momento concreto, tomar opções. E aí, insisto, muitas vezes nós estamos confrontados com o dilema. 3/4 do orçamento do Afeganistão dependia da ajuda internacional. Essa ajuda internacional foi, num primeiro momento, bloqueada, por razões que todos compreendemos, não é? Ora, o dilema está, nós reativamos essa ajuda para garantir que os professores são pagos, os funcionários são pagos, as pessoas não entram num caos do ponto de vista económico e social, e assim, num certo sentido, estamos a ajudar, entre aspas, o regime talibã a consolidar-se, ou seguimos uma lógica de terra queimada cujos efeitos humanitários para nós são inaceitáveis. E, portanto, é preciso clareza na orientação, mas depois é preciso também, face às decisões concretas, ter a flexibilidade e o sentido de equilíbrio e a sensatez até, que é absolutamente essencial nestas circunstâncias. Eu queria voltar a um ponto, porque, se me permite, porque às vezes vejo programas de televisão, ou leio notícias, em que se diz, se sugere ou se insinua que há cidadãos afegãos que entram nestas prioridades, designadamente colaboradores das nossas Forças Armadas, que estão no Afeganistão ou estão fora do Afeganistão e só não conseguem sair do Afeganistão ou do país vizinho em que estejam porque as autoridades portuguesas estão a recusar visto, autorização ou salvo-conduto. E eu digo sempre, por favor, digam-me de quem é que estão a falar. Evidentemente que não podem dizer ao microfone, sou pena por razões de segurança básicas. Já. Mas há outras formas. Porque a instrução que os meus serviços têm, a nossa linha de conduta é que nenhuma dessas pessoas pode ser impedida de sair e, portanto, de se salvar, apenas porque não dispõe da garantia de visto em Portugal ou de garantia de acolhimento em Portugal. Portanto, se houver o caso X, o caso Y e o caso Z, o que eu digo é que nós o resolvemos. Agora, é muito difícil, como compreende, nós sermos acusados de uma coisa que em relação à qual depois não há nenhum exemplo material, nenhum caso material.
O que é que, na sua opinião, mais falhou naquela retirada americana e dos países aliados da NATO ao fim destes 20 anos de presença?
Há muitas coisas que falharam e eu agora vou passar para a primeira pessoa do plural do pronome, nós, falhanço nosso, designadamente nosso da NATO. O que falhou, e temos que pensar muito bem nisso, designadamente tendo em conta a revisão do conceito estratégico da NATO que está em curso, o que falhou foi a operação de chamada construção nacional ou de construção de capacidades próprias. Porque, com especial intensidade a partir de 2015-2016 e por especial influência da União Europeia e dentro da União Europeia, de países europeus e dentro dos países europeus de Portugal, nós fizemos uma espécie de uma viragem. Depois de um tempo em que no Afeganistão estava uma missão internacional militar, cuja missão fundamental era diretamente militar, nós passamos por uma fase em que a nossa missão militar passou a ser, sobretudo, de capacitação, de formação, de treino das forças locais, das forças armadas e das forças de segurança do Afeganistão. Ao mesmo tempo que na parte civil da nossa operação, nós íamos treinando a administração, apoiando a abertura das escolas meninas, designadamente, a meninas e a mulheres, e por aí fora. Portanto, foi essa lógica de capacitação, apoiando o governo, apoiando a realização de eleições, etc.
Do lado das forças de segurança
afegãs, isso falhou, exatamente. Por isso. Isso falhou objetivamente falhou, porque em agosto, em poucas semanas, o exército afegão que nós tão laboriosamente ajudamos a treinar dissolveu-se, desapareceu, quase que desapareceu e evanesceu-se no ar, e a primeira coisa que o governo fez foi dar às de Vila de Iogo, se me permite uma expressão mais popular, portanto, abandonar o país. E as instituições esboroaram-se e, portanto, aquela sociedade que nós estávamos a construir, a ajudar a construir, e aquelas instituições, quer políticas e administrativas, quer militares e de segurança, que ajudamos a construir, afinal eram muito frágeis. E esse é um falhanço. E nós temos que pensar. E temos que readaptar as nossas missões em função deste falhanço. Agora, houve também vitórias importantes ao longo destes 20 anos, a mais importante das quais foi, desde 2001, que nenhum atentado de natureza terrorista cometido num país ocidental foi preparado, logisticamente organizado, no Afeganistão. E isso é uma grande vitória. Para além de todos os avanços que se deu, designadamente na escolarização, no tratamento das crianças e, em particular, na escolarização das raparigas. Bom, portanto, temos que fazer esta avaliação, como em tudo na vida, não é tudo claro, não é tudo escuro, e temos que ponderar. Agora, isso tem consequências para o futuro, julgo eu, na forma como nós vamos pensar estas nossas missões. Talvez tenhamos que ser um pouco mais modestos nos objetivos, e talvez tenhamos que usar componentes civis ainda mais neste tipo de operações. Mas é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Em particular, no caso concreto da saída, ela foi caótica num certo sentido, porque poucas destas saídas, deste tipo de saídas, não têm um certo elemento de caos. Toda a gente que tenha experiência do fim de uma guerra, de uma operação militar, percebe que há muitos elementos de incerteza. Aconteceu isso com o fim da guerra colonial entre nós, com o fim da guerra do Vietnã, com outras intervenções. Mas aqui isso foi agravado pela debilidade das próprias instituições afegãs e também da maneira como a anterior administração norte-americana negociou com os talibãs, sem envolver o governo afegão, sem envolver os parceiros da NATO, e esta administração norte-americana fez questão que a saída não fosse mais tarde do que agosto. E, portanto, digamos que não tivemos o tempo para operar que se verificou depois ser indispensável.
Seja para o Afeganistão, para as operações diplomáticas que possam estar em curso, seja para outros casos, a dissolução da Assembleia da República não ajuda.
Quer dizer, neste caso específico, devo dizer que não tem uma repercussão direta, porque, como compreendo, em matéria de política externa, o que se faz em qualquer circunstância, agora que o governo está em plenitude de funções, a partir da convocação das eleições, a partir da dissolução do Parlamento, quando o governo entra em gestão corrente, e depois, enquanto não se formar um novo governo, uma coisa é sagrada. Não há nenhuma obrigação internacional de Portugal que Portugal deixe de cumprir, nem há em nenhuma reunião internacional, de organização internacional a que Portugal pertença, da União Europeia à NATO, à OSCE, à CPLP, etc., em que a cadeira de Portugal esteja vazia. Portanto, isso que sejamos claros. E depois toda a gente sabe também que a política externa europeia de Portugal tem uma marca de continuidade que dá uma previsibilidade muito importante e que muito nos ajuda. Quer dizer, salvo qualquer mudança que eu não esteja a antecipar, um governo em Portugal ou é liderado pelo Partido Socialista ou é liderado pelo PSD, e toda a gente sabe que em matéria de política externa e política europeia, a convergência entre os dois governos, o PS e o PSD, é grande, e toda a gente sabe que a política externa portuguesa se faz também em articulação com outros órgãos de soberania, a começar pelo Presidente da República, portanto, por aí
não há não tem a tal estabilidade que se diz que Portugal perdeu em termos de reputação internacional com a dissolução do Parlamento.
Agora, há um trunfo, e um trunfo muito importante de Portugal na cena europeia e internacional, que Portugal perdeu no passado dia 27 de outubro. E esse trunfo é a estabilidade. Portanto, o facto de nós sermos muito previsíveis, o facto de eu poder dizer em Bruxelas, quer esteja nas instalações da União Europeia, quer esteja nas instalações da NATO e em diferentes capitais por esse mundo fora, que Portugal é um país estável, que tem um governo, um parlamento, que funcionam e que as nossas condições de recuperação económica o mais rápida possível estariam garantidas a 100%, porque o país dispunha de um governo, de um orçamento, de um parlamento em funções, etc.
Já pensou no que é que vai dizer até 30 de janeiro por essas capitais do mundo fora, nas viagens que ainda têm marcadas?
Sei o que vou dizer. Eu, como ministro dos Estrangeiros, representando Portugal nas reuniões internacionais, falo em nome do país. E, portanto, o que direi é que as eleições estão marcadas, o povo vai se pronunciar e a continuidade da imagem, do posicionamento, da inserção geopolítica e geoestratégica de Portugal não está em causa, qualquer que seja o resultado, e o Portugal que as pessoas conhecem e se habituaram a respeitar, construtor de pontes, favorecedor de consensos, que olha em todas as direções e não apenas numa, esse Portugal vai continuar. Estava cá antes de eu chegar e estará cá, quer seja eu, quer seja outro ou outra.
E já agora está disposto a continuar em funções se para tal for convidado num eventual novo governo liderado por António Costa?
Vamos lá ver. Essas coisas têm uma lógica. Portanto, primeiro há que disputar as eleições, há que ganhá-las, há que formar governo e depois a composição do governo, da responsabilidade do primeiro-ministro. Há duas coisas que são absolutamente claras, é que nós vamos certamente ter uma solução governativa estável em função dos resultados eleitorais, e o Partido Socialista, em particular o seu líder António Costa, sabem que podem contar comigo. Portanto, posso repetir aquela frase que já lhe disse a si. Portanto, a notícia para os amigos é contem comigo, para os adversários é tenham um bocadinho mais de paciência.
Concorda com os argumentos do Presidente da República para a escolha da data 30 de janeiro? E ficou de alguma forma surpreendido com a escolha dessa data?
O Presidente da República exerceu uma competência que só a ele pertence. Aí devo dizer que estou de acordo com o Dr. Rui Rio. A decisão está tomada, portanto, agora procedamos em conformidade.
Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, muito obrigado por ter estado no Estado de Sítio.
Prazer é meu.
O Afeganistão, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira e José Guerreiro, versão alargada em tsf.pt, em podcast, nas redes sociais, também no Spotify. Até para a semana.